Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Os avisos. Essa semana, que dia que é? Dia 24, que dia que é? Quinta. É. Então, semana normal, quinta-feira, essa semana nós temos reunião de casais? Não. Como? Essa semana já teve. Semana passada nós tivemos. Então, pronto, vocês estão liberados. Amém? Eu é que devo ir a Pires do Rio, então. E vocês estão liberados. Semana normal, todas as reuniões normais, acho que não vai ter nenhum problema com as festas. Fim de ano. No Natal, nem na passagem do ano, né? Não vai ter nenhum obstáculo. O pessoal pode cumprir também os seus compromissos aí com as casas. O que mais? A jantinha hoje? Pergunta lá para mim. Alguém pergunta lá, Fernando? Pergunta lá se quer que anuncie. E acho que é só. Nada de novo, não. De novo mesmo é o que Deus tem falado conosco. Né, Soraya? Deus está falando com a gente? Você está, Soraya? Tá? E qual foi a última? Deus tem falado muitas coisas. Qual foi a última? A última foi hoje de manhã. O que foi, Ramiro? Qual foi a última que Deus falou conosco? Vamos ver se pode ser resumido. Vamos? Lombo assado, arroz, salada. Amém? Então, o pessoal que quiser prestigiar a cantina aí, nos ajudar, lá, lombo assado, arroz e salada, lá na jantinha. Fala, Ramiro.
A reunião de cedo, o senhor até fez uma pergunta, né, que Deus tinha falado no sábado. E aí é o desenho que está aí no quadro aí, ó. Aí o Fred falou que Deus tinha falado que tem duas dimensões, o céu e a terra, né? E que o que Deus tem, o que Deus quer fazer de nós é que nós nos tornemos espirituais para ir para essa dimensão, para essa segunda dimensão que é o céu. E aí é só através do Evangelho. E aí hoje ele falou... Começou falando que ele vai colocar, fez uma nova aliança com o homem, que ele vai colocar a lei dele no nosso entendimento e escrever ela no nosso coração. E nós seremos por povo, ele será por Deus.
Amém.
E, no fim...
Aí no fim, assim, fala muita coisa, no fim fica uma mensagem, normalmente fica um rabisco, assim, né? Normalmente fica assim um rabisco que empurra um pouco a gente para frente. Normalmente fica assim um... Né? Quem lembra bem assim do que ficou?
Isso. Aí?
Isso. Exatamente.
aí, como o senhor falou, como é que a gente vai conseguir isso? É falando com Deus, perguntando para ele, chamando.
Por exemplo, não enche
o
saco,
não
é? Não,
não tem, tem um é.
Né? Ficou, então, ficou bem claro isso, né?
Qual a mensagem?
Deus assim, não quer que a gente fique enchendo a paciência dele. Deus não quer. Realmente não quer, engraçado. Deus não quer. Ele não quer, né? Que a gente fique... porque Deus sabe da importância e do perigo, o risco que nós estamos correndo. Deus sabe do risco que nós estamos correndo. Então, eu estou entendendo que Deus está realmente incomodado, preocupado conosco. Amém? E a gente vai ficando aí envolvido com as coisas, né, os cuidados, o mundo, as coisas, etc. Tudo aquilo que não é do céu. As coisas que não são de cima. E nós ficamos envolvidos ali muito embaixo. E não sobe a escada. E não sobe a escada. Então a preocupação de Deus é grande. Eu estou entendendo isso. Né, que Deus está... realmente incomodado, porque de repente passa o meu tempo e eu perdi a oportunidade. Porque a oportunidade que nós temos de encontrar Deus são os dias da nossa carne. Os dias da nossa carne. Todos os espíritos. A punição que Deus deu foi que o homem não come, porque se comer morre. Então todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então todo homem pecou, todo homem está sem Deus. Aí Jesus vem e morre por nossa causa, libertou todo mundo. Pronto, então agora você é livre. Se você é livre, você escolhe: você quer voltar para mim ou você quer cair? Aí vem uma sequência de coisas aí acontecendo. Não, eu quero voltar para Deus. Então, para voltar para Deus, você... aí está aquela história da fazenda. Aquela história aí que foi contada, a história da fazenda, dos escravos. O senhor chegou lá e libertou os escravos, pagou um preço, tal, etc. Mas teve muitos escravos que quiseram ficar na fazenda. Muitos escravos não quiseram seguir o novo dono. Ficaram lá presos. Então, vamos ficar com essa última palavra de Deus hoje de manhã? Buscar a Deus. Né? Falar com Deus, urgentemente. É uma questão de vida ou morte. Buscar Deus. E para confirmar isso, que realmente é verdade, nós temos dificuldade também para acreditar, para poder aceitar. Então nós temos que buscar Deus mesmo. Porque se você não acha num lugar, você vai encontrar em outro. Mas é a sua salvação. Encontrar o Salvador. Achar o Salvador. Inclusive, nós estávamos cantando aqui, habita em mim, aqui, não é que é? Deus de Israel. Deus de Israel, né? Cristo Jesus, habita em mim, Espírito Luz. Aí eu ouvi alguém dentro da igreja, eu ouvi alguém falando assim: habita em mim, Senhor. Quem foi? Foi José? Amém. Tá certo, não dá nada não. Habita em mim, Senhor. Né? Por que que Deus não habita? Ou habita? Não habita, não. Dá aí o microfone para o José falar. Todos vocês, todos, prestem atenção na sequência. Eu, se Deus quiser permitir que a gente faça uma reunião boa, proveitosa, que possa ajudar todo mundo, todo bicho de unha, entendeu? Que estiver aqui, seja ajudado. Vamos lá, José.
Amém. É, como você estava falando, né? Então, assim, tem uma dificuldade enorme aqui na Terra. É, a gente envolve demais com as coisas da Terra, com comprar, com vender, com vestir, né? Então, você acaba envolvendo demais com as coisas da Terra. E é visível que, no meu caso, eu percebo isso, a dificuldade que é para aproximar de Deus. A dificuldade é muito grande, né? Então, você acorda de manhã, eu acordo 5:30. É, como o senhor falou numa reunião, a prioridade era para ser Deus e eu já estou preocupado é com comprar, com vender, né? Com as coisas do dia a dia, é faculdade de menino, é 13º do funcionário. Então, tudo isso vai afastando. E o meu caso, eu creio que é isso, porque você percebe.
Então, isso para ele é uma barreira enorme, é uma prisão. É uma prisão, é uma barreira enorme. Ele quer Deus. Ele quer Deus. Ele está querendo Deus. Mas ele está, assim, sentindo dificuldade, porque ele está vendo que existe uma prisão, uma barreira, em que ele gostaria de ser livre daquilo, mas não é livre. Ele gostaria de ser livre. Mas não, ele levanta 5:30. Não é fácil, não.
É como o senhor está falando, assim, é uma escravidão.
É.
Você percebe, só se for. Eu, no meu caso, eu percebo. É uma escravidão. Você percebe que você é totalmente escravo do mundo, das coisas da terra, né? Então, você chega, você fala, não, você vem na reunião. A reunião é uma benção, é maravilhosa. Você sente, você fala, a partir da manhã eu vou tomar vergonha e vou mudar. E você ora, mas tem uma força ao contrário, muito forte. Tem uma força, ao contrário, muito forte, que você tem momentos que você fala assim, não, não vou aguentar mais não, estou perdendo as forças, perdendo as forças e tornando-se escravo mesmo das coisas da terra mesmo.
Amém. Então ele está na fazenda, ele está ali na escravidão, como nós também. Não acredito que seja só ele. E a gente quer a libertação, nós queremos ir. E existe o libertador. Existe a pessoa que veio para nos libertar. Nos libertar de quê? Exatamente disso, dessas coisas. Da escravidão do pecado. A escravidão do pecado. Então, o pecado nos colocou nessa situação. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer, você vai entrar nessa situação. E aí aconteceu isso. Então, todos nós nascemos na fazenda. A gente nasce na escravidão. Então, Jesus veio, pagou o preço, libertou todo mundo é livre. A porta da fazenda está aberta, a porta da prisão está aberta. E o Josias está se esforçando para sair de lá. Josias está pelejando para sair de lá. Né? Esse dia nós estamos dando uma força lá para a Valéria. Né? Eu vou muito lá na casa da Valéria. Eu encontrei com ela já duas vezes lá na casa dela. Já encontrei ela duas vezes já na casa dela. Na dona da casa, a dona da casa, Valéria. Tá vendo? Já tem uns 2 meses que nós estamos mexendo lá. Eu já encontrei ela duas vezes lá, não foi, Valéria? Duas? Já pensou? Então, quem que não está? Quem que não está passando por essas dificuldades? A escravidão, ela é visível, ela é clara, e Deus quer nos libertar. Aliás, Ele já nos libertou. Mas aí, por que então que não sai? Por que que não sai da fazenda? Por que que não segue? Porque Jesus falou, então tá bom, agora vocês estão livres. Vocês estão livres. Eu paguei o preço por vocês, comprei. A hora que vocês quiserem me seguir, a hora que vocês quiserem me seguir, vai ali, pega a cruz, toma sua cruz e siga-me. Então, isso está aberto, o caminho está aberto, a porta da prisão está aberta. E nós estamos esperando a hora, o momento certo de seguir. A única condição imposta por ele foi, a condição que Deus impôs foi ele, foi essa. Pega a sua cruz e siga-me. E nós então vamos andar no mesmo caminho que ele andou, porque ele fez isso. Ele fez isso. Ele veio aqui e venceu o inimigo, teve direito sobre nós, adquiriu direito sobre nós e voltou para o céu. Então ele, a escada está ali, ó. O caminho está aberto de volta para o céu. E aí nós estamos aqui na terra querendo voltar para o céu. Vamos seguir os mesmos passos que Jesus andou. Aí, a Luciene teve uma visão hoje de manhã. Repara na visão dela para você ver. Eu acho que vai ajudar nós um pouco. Cadê a Luciene? Olha lá. Dá um microfone para ela. É bom que ela mesma conte. Ela teve uma visão interessante. Então, Deus está falando conosco. Busca Deus. Busca Deus.
Eu via a fazenda, né, com a porteira aberta, Deus do lado de fora e a fazenda cheia de escravos. E eles eram tudo limpinho, bem arrumadinho.
Presta atenção no detalhe dos escravos. Eu tenho que interferir, para me entender também, né? Vamos lá, desculpa.
Aí os escravos eram tudo bem limpinho, bem arrumadinho mesmo. Aparência muito boa mesmo. E eles tinham um pé preso na corrente. E eles reivindicavam, eles protestavam, igual na passeata com os braços para cima.
O PT.
Assim, para Deus, o direito à liberdade. Porque eles entendiam que Jesus já tinha pago o preço. E eles protestavam esse direito à liberdade. Só que na visão eu percebia que eles queriam ganhar essa liberdade no grito, no barulho, na raça. Eles não queriam fazer nenhum esforço.
Repete.
Eu via a fazenda cheia de escravos, com a porteira aberta, e Deus do lado de fora, do outro lado. E os escravos bem arrumadinho, limpinho, boa aparência mesmo. E eles protestava, eles reivindicavam para Deus o direito à liberdade, porque eles entendiam já que Jesus já tinha pagado o preço para eles serem livres. E eu percebia que eles queriam, e eles estavam com a corrente, né? Um pé estava acorrentado. E eu percebia na visão que eles queriam ganhar esse direito no grito, no barulho, na raça mesmo. Eles não queriam fazer nenhum esforço.
Amém. Deu para entender? Quem entendeu? Sandra, você entendeu, Sandra? Quem você entendeu, Sandra? Pode mandar o microfone aí para você explicar? Não? Você entendeu, Cezinha? Não? Entendeu, Elmo? Dá lá pro Elmo, o Elmo entendeu.
Eu acho que esse povo arrumadinho aí é a gente.
Como?
Esse povo arrumadinho, esses escravos são os nós. Mas assim, entendi o que tem sido falado, né? Que hoje de manhã o senhor falou muito isso, que na realidade o Deus já libertou todo mundo. Mas a gente não quer fazer nenhum esforço, a gente espera que as coisas aconteçam como mostrou na visão aí no grito. Ah, Jesus me libertou. Né, eu sou livre, e na realidade não é assim, né? Hoje na outra visão que está relacionada com essa, Deus mostrava que a chave da nossa liberdade estava dentro da Bíblia. Aí tudo bem. Deus libertou, mas a chave está na Bíblia, ou seja, nós precisamos viver aquilo que está escrito ali. Como foi que Jesus fez para se libertar? É o preço que a gente tem que pagar, nós temos que seguir o mesmo exemplo, a gente tem que buscar Deus, a gente tem que orar mais, a gente precisa fazer o que for preciso para poder chegar no céu. E o interessante é esse detalhe da visão que o senhor chamou a atenção, né? Que os escravos eram bonitinhos. Então, assim.
Escravo era o quê?
Bonitinho, arrumadinho. É. Hoje a gente pensa que não é escravo. Aparentemente a gente faz o que quer, vai onde que quer. Né? Como Jesus falou para os fariseus, assim, nós não somos escravos, a gente é filho de Abraão.
Isso.
Aí Jesus falou, não, mas todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, na realidade, nós somos escravos do pecado, né? E, portanto, do diabo, mas a gente, aparentemente, não. Aparentemente, a gente tem liberdade, a gente faz o que quer, a gente vai onde quer, mas está todo mundo amarrado, está todo mundo preso.
Exatamente. Deu para entender? Deu para entender? Então, é isso. Agora, Deus está confirmando o que está sendo falado, confirmando... Não só através dessa visão, mas de outras, sonhos, visões, etc. Alguma coisa sobrenatural está acontecendo. Então, essa insistência em Deus nos ajudar deve ter algum sentido. Creio que tem algum sentido. Então, eu posso chegar e dizer, habita em mim, Senhor. Estou aproveitando o gancho aqui do que às vezes a gente fala, né? A gente está, etc., ora, grita e quer de todas as maneiras, porque é um direito que nós temos, e aí está na visão mostrando como se fosse uma manifestação. É a mesma coisa que os homens às vezes fazem lá, manifestação, pedindo coisas. Não quer trabalhar, não quer isso, não quer aquilo, e quer que o governo favorece tudo. Quer que o governo dê tudo. O natural, aí explicando também o espiritual. Mostrando o quê? Que nós, Deus nos libertou. Agora, ele vai levar a gente, de qualquer jeito, para o céu? Não, gente. Ele manifestou exatamente para tirar os nossos pecados. Aí aonde que eu vou me livrar dos pecados? Aonde? No caminho. Então, quando eu pegar a cruz, seguir Jesus, nesse caminho, ele vai tirar os meus pecados. Mas se eu não entrar no caminho, se eu não... Eu fico na fazenda, eu fico lá na fazenda, tudo arrumadinho, ajeitado, e etc. Amarrado, com os pés amarrados, lá na fazenda, e reivindicando o direito da salvação. Não, o Senhor morreu por mim, me libertou, eu sou livre, e etc. Eu quero a minha salvação. Tudo bem, você é livre, tem direito. Mas só que Deus primeiro precisa... tirar os nossos pecados. Amém? Siga-me, siga-me. Porque Jesus não teve uma passagem pela terra? Jesus não teve um caminho? Há uma carreira a correr. Há uma vitória a alcançar. Amém? Cada hora em meu viver. Tem aquela música bonita. Cantei muitas vezes isso. Olha, há uma carreira a correr. O dia que nós pegamos a cruz, o dia que a gente pega a cruz, começa então, como a gente fala, o Calvário, né? Quando a gente pega a cruz e põe a cruz nas costas, aí é o começo. É o começo da nossa caminhada para o céu. Quem ficar lá arrumadinho, etc., mas continua na fazenda, continua na escravidão, continua ainda na mesma situação. Vocês concordam? A visão é correta. A visão está realmente de acordo. Aí teve a visão também da chave. Que a chave estava, a chave para soltar os cadeados. Quem foi que teve? Hã? A Marília. Ela já foi embora? Não, está aí. Pois é, a chave que estava no... A chave para soltar as prisões estava na Bíblia, nas Escrituras, não é isso? No Evangelho. Ali está a chave para você soltar. Aí a Cláudia, deu uma cochilada agora de tarde, foi, Cláudia? Deu uma cochilada agora de tarde. Ela mandou um sonho aqui para mim, sonho. Esse aqui não foi visão, não. Aí o sonho dela dizia assim: eu me via num lugar que parecia uma área de camping. E a gente parava o carro ali. Parava o carro lá. E o meu marido ia comprar comida. E eu não ficava, Como é que é? Ah, você ia ficar esperando por ele. Eu ia ficar esperando por ele. Só o ficar aqui com isso. Eu ia ficar esperando por ele. Nisso eu via o irmão Rossini. Ia falar com ele e começávamos a falar a respeito do que tinha sido falado na reunião de manhã. E o irmão Rossini dizia que a gente tinha que dar um jeito de falar com Deus. Nós tínhamos que dar um jeito de falar com Deus. Então surgiu uma pergunta. Vocês acreditam que é Deus quem está falando com vocês? E eu respondia: eu acredito que é. Que é Deus quem está falando conosco. E ele dizia então: por que vocês não se ajoelham diante dele? Só que nós tínhamos dificuldade por causa dos problemas físicos no joelho. A sorte eram os problemas no joelho, né? Então a gente sentava no chão, para ouvir o que Deus estava falando. E aí? Lê de novo? Lê de novo? Então vou ler de novo. Eu me via num lugar, que a Cláudia, eu me via num lugar que parecia uma área de camping. E a gente parava o carro ali, e o meu marido ia comprar comida, e eu ia ficar esperando por ele. Nisso eu via o irmão Rossini. Ia falar com ele, e começava a falar a respeito do que tinha sido falado na reunião. O irmão Rossini dizia que a gente tinha que dar um jeito de falar com Deus. Então surgiu uma pergunta. Vocês acreditam que Deus é quem está falando com vocês? E eu respondia, eu acredito que é. Deus quem está falando conosco. E ele dizia, então, por que vocês não se ajoelham diante dele? Porque o normal seria, né? Só que não tínhamos, que nós tínhamos dificuldade por causa dos problemas físicos em nos ajoelhar. Então a gente se sentava no chão para ouvir o que ele estava falando. Então, eu não digo nem sentar no chão. Pode ficar sentado no banco mesmo. Vou quebrar o galho seu. Amém? Eu vou quebrar os seus galhos. Não precisam sentar no chão e muito menos ajoelhar. Mas ouvir, vocês têm que ouvir. Não se estão simplesmente... Ou não? Porque se você não ouvir, é porque você não está acreditando que Deus está falando. Mas como que Deus ia falar conosco? Através de quê? Uma vaca? Um boi? Um gato? Aí alguém buscou a Deus. Alguém buscou a Deus por vocês. Falou com Deus. Amém? E aí a gente não acredita. Porque se Deus fala assim, fala com você, busca Deus. Se fosse Deus, você ia fazer o quê? Se você tivesse certeza que era Deus, amiga, você ia fazer o quê? Você ia ouvir, você ia dar ouvido, você ia buscar Deus. E por que que a igreja não faz o que Deus manda? Por que que ela não faz? Ela não acredita. Ela não acredita, porque Deus está dizendo como que sai da fazenda, Ele está falando. Ele está dizendo, sai da fazenda, pega a sua cruz, siga-me, olha, vamos embora, nós estamos atrasados, nós temos que ir embora, e etc, vamos gente, e Deus, Deus, aí, quem que fala na reunião de casais aqui? Quantas pessoas vêm na reunião de casais? Quantas? Umas 30, 40 pessoas na reunião de casais? É Deus que fala lá? Se nós soubéssemos, se nós acreditássemos, você ia largar aquela, o açougue, você ia largar a mulher, os filhos, tudo, e ia ouvir Deus, Josias. Se você soubesse, você ia ficar dormindo em casa? Você ia chegar atrasado? Você ia sentar lá no fundo, coçando? Ou você ia caçar um jeito de aproximar mais de Deus? O que que vocês acham? Então, concorda que falta uma coisinha bem pequenininha chamada fé? Eu não acredito. você ainda não acreditou. Se fosse um caboclo de gravata, com a barba mais ajeitada, menos desarrumada, igual a minha, né? Que tivesse, sei lá, tinha que ter alguma coisa diferente para nos ajudar a crer. Nós fazemos acepção de pessoas, a gente não, ele, né, ele fala encher o saco, ele fala não sei o quê, ele fala isso, ele fala aquilo, e etc. Então, não é Deus.
Nós é que temos que buscar a Deus. O senhor deixou claro ontem. E o que me chamou a atenção na mensagem de ontem, que eu saí daqui pensando e tentando, né? É que o senhor falou a questão do sonho, está ligado ao sonho da irmã, dos dois escravos. Aquilo mexeu muito comigo. O escravo que está lá na luta, na labuta, sofrendo, esse é o escravo que quer ser liberto. Ele quer sair das amarras, das correntes. Agora, o escravo que está lá na casa do seu senhor, servindo ali como mordomo, como junto do filho, e até cozinheiro, ele não quer sair de lá. Que é os manjares, os prazeres que o diabo nos dá para que nós possamos ficar ali aprisionados, apegados aos cuidados dessa vida. Aí nós não queremos sair. E nisso vai passando o tempo, e a gente só leu na Bíblia que a gente larga o manancial de água viva, que é o Senhor, a fonte, para cisternas rocas, cisternas rachadas. É. Isso o senhor deixou claro e eu saí daqui pensando nisso aí.
Amém. Então, graças a Deus que o Edson já está, vamos dizer assim, começando a entender. E outros, nós também estamos também começando a entender. Nós estamos, graças a Deus, começando a entender. Deus está clareando através das palavras, melhorando o nosso entendimento. Melhorando, porque Deus quer, na verdade, Ele está vendo a nossa situação, Ele está vendo que nós estamos numa situação difícil. Por quê? Estamos presos, né, e sem força suficiente para, e não temos tempo, né, de pegar a chave, a gente não está tendo tempo de pegar a chave lá no cadeado e abrir o cadeado. A gente não está tendo tempo. Mas, vou dar um conselho. Se me ouvirdes, como é que está escrito?
Se quiserdes,
comereis o bem dessa terra. É tempo de buscar a Deus ainda? É tempo de achar, de encontrar a Deus ainda? É tempo. Se quiserdes e me ouvirdes, então quem acreditar, quem ouvir, tomar alguma providência, porque a providência pessoal, a atitude de sair da fazenda, a porta está aberta, da prisão está aberta, e a atitude é uma coisa pessoal. Quem quiser, a chave está aqui, o caminho é esse. Quem quiser, eu vou te levar. Siga-me, eu sei como chegar até Deus. Você não quer Deus? Vocês não estão querendo, não é Deus? Onde é que Deus está? Onde é que Deus está? Onde é que está a casa de Deus, a Jerusalém celestial, etc.? Como foi falado ontem, mostrado, essas duas dimensões. As coisas de cima, Colossenses capítulo 3, versículo 1, busca as coisas de cima. Quem que sabe onde é que estão essas coisas de cima? Quem conhece essas coisas de cima? Colossenses capítulo 3, 1. Se não me engano, 1. Colossenses capítulo 3, 1. Lê, por favor.
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Então, repete.
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Então, que hora que você ressuscitou? Vamos analisar esse versículo? Vamos analisar o versículo? Olha, como que a gente liberta? É através das chaves, dos segredos que nós encontramos nas Escrituras. A chave para você se libertar está na Escritura. A chave do problema, a solução da coisa está ali nas Escrituras. Pega esse versículo, todas as Escrituras têm que ser meditadas, sabe? Tem que ser analisada. Tem que refletir, tem que pensar. Nós não podemos fazer as coisas sem pensar. Nós somos seres que sabem escolher uma coisa da outra. E a vontade de Deus agora, mais do que nunca, é abrir os nossos olhos e falar: olha, vocês enxergam, presta atenção que vocês sabem, eu vou mostrar para vocês. A chave, a sua vida, o problema da sua vida, a chave está aqui, meu filho. Pega aqui, ó. Colossenses capítulo 3, 1, lê.
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas...
Já ressuscitaste com Cristo. Que hora que você ressuscitou? Que hora que você ressuscitou? Para ressuscitar não tem que morrer? Para ressuscitar não tem que morrer? Primeiro morrer, depois ressuscitar? O dia que eu resolvi sair da fazenda, pegar a minha cruz e seguir Jesus, foi o dia que eu aceitei o batismo. Foi o dia que eu falei: Senhor, amém? Virei as costas para o mundo, virei as costas para a fazenda, passei a mão na cruz e... E aí, Senhor? Vamos embora, vamos. Então, aceitei participar da morte de Cristo e passei, decidi, a partir daquele momento, viver para Deus. Morri, virei para cá, ressuscitei. Tá? O homem que hoje vive não é o mesmo que vivia na fazenda. A pessoa é outra. Tudo bem. No começo, eu era menino, eu era criança, eu fazia coisa de criança, e etc. Não havia uma diferença. Mas na medida em que você vai caminhando, Deus vai tirando os seus pecados e você vai se tornando santo, justo, perfeito. Você vai conhecendo a Deus. Não é no primeiro dia, no primeiro momento que você conhece a Deus, mas é andando. Aí todas as Escrituras nos ajudam a conhecer Deus. As chaves estão ali para nos ajudar. Quem quiser Deus, o caminho é esse. buscai as coisas lá de cima. Como que eu vou buscar as coisas lá de cima se eu não sei o caminho? Então eu vou entrei aqui, Senhor, me leva lá em cima, me mostra o que tem lá em cima, abre os meus olhos, me ajuda. Amém? Dirige o meu coração. Ah, você quer realmente saber das coisas que estão lá em cima? Então, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. E aos poucos, né, a gente vai, então, conhecendo o que existe com Deus, o que existe em Deus. Mas tem que dar os passos, gente. Tem que caminhar. Tem que pisar onde ele pisou. Tem que seguir os seus passos. Amém? Então ele ainda chama atenção. Não olha para o lado. Passou a mão no arado. Não olha para o lado. Não olha para cá. Não olha para lá. Não fica olhando para trás, porque você vai ver. Se você olhar para trás, você vai ver. Você vai desanimar de tanta sujeira que ficou para trás. Poeira. Quem põe a mão no arado não olha para trás. Olha para frente. Cuidado, porque o caminho é estreito. É difícil. A porta é apertada. Tudo isso nós vamos descobrir ao longo do caminho. Você vai conhecer quem é o homem, você vai conhecer quem é Deus, você vai saber o que é o diabo, você vai saber o que é o inferno, o céu, tudo você vai saber. Mas eu tenho certeza que se nós ficarmos sentados lá, reivindicando, cobrando de Deus o direito da liberdade, cobrando de Deus, Deus é Pai, Deus é isso, Deus tem que me dar... A pessoa tem que me obedecer, né? A outra tem que me amar. Eu fico aqui, a pessoa tem que me amar. Não está escrito que a mulher tem que submeter o homem. Então, eu vou exigir submissão. No grito, gente, nós não vamos ganhar as coisas. Nós não vamos ganhar as coisas. Amém? Vocês concordam? Então, Atos capítulo 17. Atos 17. Versículo 23. Atos 17, versículo 23. Lê, por favor, filho. Porque passando eu,
e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio.
Amém. Repete.
Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio.
Qual Deus que nós estamos querendo? Qual Deus que nós estamos querendo? O nosso Deus é conhecido ou desconhecido? Bem alto. Não, desconhecido. Se nós conhecêssemos, nós não precisávamos buscar. Se nós conhecêssemos, nós não precisávamos procurar. É, mas nós não sabemos onde ele está. Nós não fomos atrás dele, nós não conhecemos ele. Ele continua sendo desconhecido. Esse é que é o problema, Ramiro. Ele continua sendo Deus desconhecido. Nós ouvimos falar dele. Nós ouvimos falar que ele existe. Mas eu pergunto para você, as pessoas que não saíram da fazenda, as pessoas que não pegaram a cruz, conhece? Conhece? Então continua sendo desconhecido para você. Deus continua sendo Deus desconhecido. A gente tem zelo. A gente tem zelo, a gente faz as coisas e etc. Ramiro, ele falou, ó, esse Deus, ó, está escrito assim, pois vocês honram esse Deus, não o conhecendo. A gente tem zelo. Vamos para a reunião, vamos não sei o quê, etc. Ó, faz isso, faz aquilo, etc. Honramos, temos zelo, mas nós ainda não conhecemos a Deus. Vocês concordam, gente? Ó, eu estou dizendo assim de um modo geral, porque eu acredito até que tenha muita gente que conheça, mas eu estou falando assim de um modo geral. Nós temos zelo, nós honramos, nós temos um procedimento assim que realmente mostra que a gente tem pelo menos uma noção do que seja Deus, mas nós não conhecemos a Deus. Por que que Deus está mandando a gente? Por que que Deus está insistindo conosco? Busque a Deus. Busque a Deus. Até hoje de manhã nós falamos assim, ó, sabe que hora que você sabe que você encontrou Deus? Como? É quando você leva os seus problemas, é quando você se coloca diante dele e ele te ouve, e ele resolve. E às vezes nós estamos patinando em certas coisas, patinando em negócios aqui, etc. E como se aí o inimigo vê, dá uma solução para a gente, solta um cadeado, às vezes, deixa só uma perna presa e a gente já fica feliz, fica satisfeito. Esse Deus que vocês honram, assim que está escrito, não conhecendo, era o Deus que Paulo estava apresentando para eles. Busque esse Deus. Erickson, você conhece esse Deus, Erickson? Você concorda? Não é? Então, Danilo, você já conhece ele? Mas vocês vêm na reunião, vocês estão ouvindo, vocês têm, né? Quer que os seus filhos, quer que sua esposa, sua casa... Honra, honra, cuidado, Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Tal. Tudo isso, Deus fala assim, os gentios também fazem isso, os pecadores também fazem isso. Deus falou assim, meretrizes e publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Por quê? O publicano, a meretriz, lá o drogado e etc., por causa da sua situação, da sua dificuldade, ele teve que buscar Deus. E encontrou Deus. Então a meretriz encontrou Deus. O publicano, que era excluído, de repente subiu na árvore para poder vê-lo de perto. Né? As pessoas excluídas começaram a furar todos os bloqueios porque queriam conhecer a Deus. E conheceram. Enquanto os sacerdotes, as pessoas que pensavam que conhecia Deus, ficou. Versículo 26.
E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele...
Pera, volta aí, por favor. Para que buscassem ao Senhor, se porventura pudesse achá-lo. Isso quer dizer o quê? Que não quer dizer que todo mundo que vai buscar a Deus vai achar, não. Não quer dizer que é preciso que tenha alguma coisa a mais. Não é todo mundo que resolve buscar a Deus que acha Deus, não. A gente vai buscar a Deus tateando. É a situação do cego. Então, quando eu começo aqui, eu estou cego. E eu, então, começo a buscar a Deus. Né? Tateando. Até achar Deus. Aí, até uma hora, de repente, meus olhos vão ser abertos, tal, etc. Vou encontrar. Não quer dizer que todo mundo vai buscar a Deus, acha, não. Buscar-me-eis e achareis quando você me buscar com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Amém? Deus não vai permitir que a gente entre no céu de qualquer jeito, meus irmãos. Nós vamos estragar o céu, nós vamos estragar o céu. O céu está reservado para os santos, os justos. Os que foram lavados. Pode ser que eu esteja enganado. Mas é isto que está escrito ali. Agora, você acha justo que uma pessoa que buscasse a Deus, que se buscou a Deus, e o outro que ficou lá na fazenda, comendo a feijoada lá, tem o mesmo direito? Não. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Quem não nascer de novo não entra no reino de Deus. Quem não fizer isso, quem não fizer aquilo, não entra. Amém? Porque eu acho que seria muito mais covardia a gente chegar aqui e iludir, fazer uma reunião, tal, cantar, e deixar vocês aí embora, não falar nada. Eu acho que seria uma covardia. Hoje um pastor, falou para mim, eu estou tranquilo agora, eu vou na igreja duas vezes por semana. Pastor, eu vou na igreja duas vezes por semana. Essa semana eu fui escalado para tal dia. E aquilo, sabe, me doeu. Eu falei, os profissionais da fé. Escalado para ir tal dia na igreja. Ir na igreja. Será que a gente vai na igreja? Remunerado, vai duas vezes por semana. Remunerado. Vai na igreja, nem sabe ainda o que é igreja. Mas parece que são esses que o povo... São esses que o povo valoriza. Amém, gente? Buscar Deus. Daniel capítulo 9. Tem que correr aqui porque só tem 10 minutos. Então, Daniel capítulo 9. Deus não permita a gente, Deus não permita a gente dificultar, né, amigo? Porque às vezes a gente, em vez de, olha, sinceramente, eu não quero pesar o fardo de vocês, eu quero, eu não, se eu estiver pesando o fardo, vocês me falem, porque eu não gostaria de pedra. Eu gostaria de, muito pelo contrário, assim, dizer para você, olha, é tempo de buscar a Deus. É hora de buscar. É muito fácil buscar a Deus. É muito fácil. Não é difícil. É muito fácil buscar a Deus. Depende única e exclusivamente de você. Porque se dependesse da sua mãe, do seu pai, do seu marido, se dependesse de outra pessoa, ficaria difícil. E a gente ia alegar, nós íamos alegar que o problema era do outro. Não, não é difícil buscar a Deus exatamente por isso. Porque única e exclusivamente você vai decidir. Se você quiser, quem impedirá? Né? Quem vai impedir você? Então, é muito fácil. E é muito bom saber disso. Eu quero que você saia daqui com toda essa liberdade, dizendo, não culpe a sua casa, não culpe alguém. Porque você tem todo o direito de quê? Todo o direito de quê? Buscar a Deus. Tem mesmo, você tem todo o direito de buscar a Deus. E tem mais uma coisa, se você buscar, buscar-me-eis, me acharei. Se você buscar, você vai achar. É uma promessa de Deus. Se buscar, acha. Então nós não podemos culpar nada, nada, nada. Então capítulo 9, Daniel. Versículo 3.
E eu...
é um trecho longo, eu faço questão de que leia, seja lido, é um trecho longo, eu faço questão de que ele seja lido. Não vou interferir. E você presta atenção na leitura. Vocês acreditam que eu não vou interferir? Então bora, então bora. Então toca.
E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse...
Ah, que vontade de interferir, viu? Vai, toca, toca.
Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossas justiças, mas em tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão.
Amém. Pode parar por aí. O que, que vocês perceberam? Olha, até eu, se Daniel fizesse uma oração dessa, quantas vezes Daniel falou, perdoa, Senhor, agimos mal, perdoa, Senhor, pecamos contra Ti, perdoa, Senhor, nós todos estamos fazendo a coisa errada, tem misericórdia de nós. Então, confessou os pecados, se humilhou diante de Deus, etc. E estava falando ainda, o anjo chegou e falou para ele, para, chega. Estava ainda falando. Mas repara a oração que foi feita. Repara o jeito da oração. Não era aí a oração de quem realmente conhecia? Não era a oração de uma pessoa que buscava a Deus? Então, aquele que medita, aquele que procura, a oração é facilitada. E Deus ouve a oração. Ele falou, eu vou buscar a Deus, diante de uma situação que ele estava passando, uma dificuldade que estava passando. Engraçado que... Não era um problema particular dele, mas era um problema do povo. Ele estava vendo a situação em que o povo se encontrava. Gente, nós amamos muito pouco. Nós queremos muito pouco. Nós fazemos muito pouco questão da igreja, do corpo de Cristo. Os servos de Deus que trabalham para Deus... Vai fazer uma oração, esquece do povo, esquece da igreja. Sabe, não quer saber o estado em que ela se encontra, não quer saber a situação onde ela está se enfiando. Você, nós todos somos servos, nós saímos ali da fazenda, éramos escravos do pecado e nos tornamos servos de Deus. Trabalhar para Deus é trabalhar pelo povo. Não busca mais os seus interesses, mas os interesses da igreja, do povo. Aí vai orar. Vou buscar a Deus. Buscou a Deus para quê? Para resolver um problema seu particular? Não. Mas eu tenho certeza que as outras coisas de Daniel eram resolvidas. As outras coisas de Daniel não eram resolvidas. Nós, muitas vezes, estamos aí presos em coisas, enrolados em situações. Se nós acreditássemos e buscássemos e trabalhássemos e servíssemos a Deus, as nossas coisas seriam resolvidas. Os nossos problemas, os nossos relacionamentos, as nossas questões, intrigas, contendas, brigas, confusões, seriam resolvidas se nós buscássemos a Deus. Amém? De maneira justa, porque Daniel ainda estava falando, ainda estava confessando o pecado dele e o pecado do povo, quando o anjo interferiu e falou para ele, Daniel, para. Já está autorizado tudo aquilo que você precisa, já está, vai ser feito. Amém, gente? Amém. Deus falou conosco? Falou o quê? Que nós devemos buscar a Deus. E nós vamos encontrar? Vamos. Porque se nós todos quisermos insistirmos, nós vamos, e é importante para nós, é fundamental, é a nossa salvação. A nossa salvação. buscar as coisas de Deus, servir a Deus, trabalhar para Deus. Eu tenho certeza que Deus não vai deixar o seu servo passar problema, passar dificuldade, entrar em rascada. Deus vai guardar o seu servo, Deus vai vigiar o seu servo, Deus vai abençoar o seu servo. Amém ou não? Então aí, ficar aqui na fazenda exigindo direito não é correto. Torna servo de Deus realmente, e a promessa de Deus cumprir-se-á nas nossas vidas. Amém, gente? Amém. Amém. Deus abençoe. Foi muito bom, eu creio. Graças a Deus. É muito difícil, a gente começa a reunião preocupado, porque às vezes a gente vai oprimir mais a igreja ainda. Eu espero que não tenha acontecido isso. Não? Amém. Amém. Então vamos. Vamos curvar nossas cabeças. E vamos agradecer a Deus. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu, Senhor. Eu gostaria de confessar ao Senhor que eu tenho inveja. Espero que não seja pecado, que não seja um mal, mas eu tenho inveja de servos de Deus como foi Daniel, de homens de Deus que a gente, eu sinto que a distância é tão grande, que a minha oração, se não chegar até o Senhor, é justo que isso ocorra. Porque é uma oração que sai de lábios impuros, de coração ainda duro, de mente inconsequente. Não é uma oração que mereça, Senhor, a sua atenção. Mas por causa da casa do Senhor, por causa da família, por causa do seu povo, do qual eu me sinto participante, eu e meus irmãos estamos confusos no momento de tribulação enorme, porque passa a terra, angústias, dificuldades. Estamos confusos, presos em tantas coisas, escravos das nossas vontades. Mesmo assim, Jesus, tenho certeza que todos os irmãos que ouviram essa reunião, sairão daqui com vontade de buscar a Deus. Sairão aqui desejosos em conhecer o Deus de Daniel, o anjo Gabriel, de ser visitado também na sua oração, de ser respondidas os seus desejos, as suas orações. Tenho certeza, Senhor Deus, que nós sairemos daqui dispostos a confessar ao Senhor toda a dificuldade que nós estamos sentindo, a dificuldade que nós estamos sentindo. E o Senhor, sabemos que é um Deus misericordioso e é o único capaz de nos ajudar, porque só o Senhor é digno de abrir os selos. Só o Senhor é digno, Pai, de receber as nossas orações. É ao Senhor que nós nos dirigimos agora. É ao céu que nós nos dirigimos agora. E rogamos a Ti pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu perdão. Rogamos a Ti, Senhor do céu e da terra, Deus, Deus forte, todo-poderoso, revela-te a nós, permita, Senhor, que nós te conheçamos, fala conosco, perdoa os nossos pecados, a nossa iniquidade, Jesus. Aleluia, aleluia.
Deus maravilhoso, reina aqui em mim. dele, amor, esse é o nosso Deus.
Nosso Deus é um Deus maravilhoso, reina aqui em mim, com poder.
Está longe, ele está bem perto. Muito fácil de ser encontrado. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.